Graças a Deus. Vamos então aqui o texto. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o... Qual o tema do ano aqui na nossa igreja? Andamos por fé e não? A maneira que nós andamos, ou decidimos andar, vai determinar o que eu vou alcançar neste ano. Eu posso gostar da igreja, ler a Bíblia, ouvir louvor, mas é a maneira que eu ando que determina se eu vou ser um vencedor ou não, se o diabo vai ser derrotado ou não, se eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim muito mais, que ele tem a salvação ou não. Eu tenho que escolher como eu tenho que andar. Ultimamente, o ser humano, as pessoas andam meio para cá e para lá. Não estou generalizando, uma parte das pessoas, elas não se firmam em Deus. Tem hora que anda na luz, tem hora que anda nas trevas, tem hora que anda na luz, tem hora que anda nas trevas. E quando nós não nos firmamos no Senhor, nós não conseguimos permanecer sobre a sua palavra e vencer os obstáculos e as situações que estão diante de nós. Não podemos ser pessoas superficiais, mas buscar um aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. Amém, pessoal? E através desse conhecimento, começar a andar nessa luz, seguir essa direção para que possamos ter a luz de Deus, a direção de Deus, para vencermos qualquer situação que estiver diante de nós. Vamos ao texto, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no livro aqui de 1 João. Abra a sua também, que tem bastante coisa ali para a gente pegar hoje. Abra lá, por gentileza, a sua Bíblia, na lição de hoje do dia 9. 1 João, capítulo 1. Coloque a mão sobre a palavra e vamos orar. Ore assim comigo, diga: Pai, abra o meu coração para que eu possa entender a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim, pessoal: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele o que, pessoal? Treva nenhuma. Vamos entender. Essa passagem de João mostra muito bem a separação, não a união. É impossível termos comunhão entre trevas e luz. Eu usar minha boca para adorar a Deus e daqui a pouco soltar um palavrão. Eu usar os meus olhos para ler a Bíblia e depois para ver coisas que não agrada a Deus. Dizer a Deus que eu amo Ele de todo o meu coração e guardar no meu coração todo tipo de coisa ruim que Deus não se agrada, como rancor, ódio, ira, inveja. Não existe unidade entre luz e trevas. O que está acontecendo muitas vezes na vida de muitas pessoas? Que vão às igrejas, se eu falo independente de placa, independente de ministério, que vão às igrejas buscar os seus milagres, as suas bênçãos, os casamentos felizes, as bênçãos nos filhos, as suas prosperidades, não é verdade? Poucos buscam a salvação, que é o principal foco do evangelho. E quando elas são confrontadas que para a vida delas mudar, elas têm que largar das trevas, nem todos concordam com isso. Porque muitos não querem abandonar as trevas, não querem abandonar aquilo que é errado aos olhos de quem? Quando a pessoa é confrontada, muitas pessoas, quando ela é confrontada, porque a palavra vem para confrontar os nossos erros, as nossas falhas. A palavra de Deus não vem para nos agradar, ela vem para mostrar a natureza humana, os seus pecados, os seus erros, mas aponta também uma salvação plena em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Que nele somos redimidos, somos perdoados para viver uma nova vida. Se eu quero viver realmente pela fé e não por vista, eu tenho que aprender como eu vou andar. Eu vou andar como esse ano? Eu vou andar na luz ou eu vou andar nas trevas? Eu vou ter mais comunhão com Deus, vou ler mais a Bíblia, vou me consagrar, eu vou orar, eu vou ter mais intimidade com o Pai? Ou vou ser um filho mais afastado, que lembra do pai de vez em quando, que ora quando dá aquela dozinha no calo, que lê a Bíblia quando... Ai, hoje acho que eu vou ler a Bíblia porque a coisa está meio difícil hoje. Não. Aqui o apóstolo fala sobre a importância de o povo de Deus entender que nós temos que aprender a andar em comunhão com Deus. unidos com Deus, ligados com Deus. É impossível alguém andar pela fé sem ter uma vida na presença de quem? O apóstolo fala, pois andamos por fé e não por vista. O que é andar por fé? É quando eu ando crendo na palavra de Deus, quando eu tenho comunhão com o Senhor. E ele diz aqui, ó, e esta é a mensagem, verso 5, né? 1 João capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Não só ouviu, mas anunciou. Que Deus é o quê? Que Deus é o quê? Então preste atenção. Se eu estou em Deus, as trevas não podem me atingir. Eu não sei se vocês ouviram a mensagem de terça-feira. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta. Tudo que alguém preparar contra você, o diabo não pode prosperar na vida do crente. Satanás não pode. O que é prosperar? É aquilo que dá certo, aquilo que você realiza, você prosperou. Deu para entender ou não? O diabo tem a intenção assim, vou destruir o casamento dessa pessoa. Eu vou arrebentar esse filho, eu vou acabar com a saúde dela. Eu vou... Porque o diabo ele tem a intenção de nos destruir. Ele pode até se levantar. Mas a Bíblia fala que ele não pode o quê? Ele não pode o quê? Ele não pode prosperar. Diga, ele não pode prosperar. Porque toda a ferramenta preparada não pode prosperar se você está ligado com Deus. Não vou voltar a pregar que eu já falei na terça. Mas só para lembrar, não pode prosperar. Se você andar na luz, se você está ligado com Deus, ainda que Satanás se levante, você tem que orar. Você ora, se consagra. Você tem comunhão com quem? Agora, quando vem a luta e eu não tenho comunhão com Deus, em vez de eu fazer assim, estar mais ligado com Deus, o que é que eu faço? Porque eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho intimidade com Deus. O que falta para nós muitas vezes não é pedir um milagre. Nem orar a Deus por um livramento. O que falta para nós é a intimidade, a comunhão com o Senhor. A gente percebe a nossa comunhão com Deus quando a gente chega na igreja. O louvor tem te tocado. A oração, quando você ora na casa do Pai, você tem sentido a presença de Deus? Ou quando a gente chega, a gente fica distraído, fica meio desligado? Porque quando a gente está no celular, pode ser 2 da manhã, né? Estão lá. Ou não é verdade? Só instalado desse tamanho. Nós temos que ver como está a nossa comunhão. Porque se nós andarmos na luz, ligados com Deus, na direção dEle, nós temos comunhão com o Pai. As trevas não têm poder sobre nós. E é isso que o diabo não quer. Ele não quer que você aprenda a ter uma vida de comunhão com quem? Porque é essa vida de comunhão que muda a maneira que você anda. Quando você está andando com Deus, se alguém diz, não vai dar certo, mas Deus está contigo, você fala, já deu certo em nome de Jesus. Porque você está em comunhão com Deus. O Espírito Santo está ligado contigo. Você está ligado com o Espírito Santo. E você anda em concordância. Amém, pessoal? Quando todo mundo fala, vai dar certo. Você está ligado com Deus que aquilo não vai dar. Porque você está em comunhão com Deus. E Deus te falou, não vai por esse caminho. E você não vai. E todo mundo vai, está todo mundo indo. Mas você não é todo mundo. Você é dirigido pelo Espírito Santo. Você tem comunhão com Deus. Então você não é dirigido pela carne, pelas emoções, pelas crises do país, pela situação que nós vivemos. Você é dirigido pelo Espírito Santo. E dirigido, para ser dirigido pelo Espírito Santo, tem que andar na luz. Nós temos que ver como queremos andar nesse ano. Como queremos vencer as situações. É a maneira que nós decidimos andar. Porque quem decide andar, luz ou trevas, somos nós. É nós que decidimos. Verso 5, depois o 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Não há comunhão entre luz? Não há comunhão entre luz? Acabou. Não há comunhão. A gente tem visto que tem tentado, o mundo tem tentado entrar na igreja. Tem lugares, eu tenho que falar, irmão, para você não ser enganado. Tem lugares que dá o seu altar para cantar música mundana. Existe como entre luz e trevas? Qual foi a inspiração daquele cantor para aquela música? Não tem como entre luz e trevas. Não há. Eu estava vendo o caso daquela mulher famosa que morreu esses dias de avião. Ela achou ruim com a igreja que ela frequentava porque foi dado ela achou que não, que ela podia cantar aquele tipo de música, de adultério, de prostituição. Não estou julgando ela, só estou falando. Ela mesma falou sobre isso. Eu busco Deus do meu jeito. Virou moda buscar Deus do nosso jeito. Quando digo buscar Deus do nosso jeito, como é do nosso jeito? Do jeito que eu quero. Amém, pessoal? Do jeito que eu quero, não, busco Deus do meu jeito. Eu canto. A música dessa mulher, não sei se vocês já ouviram, só fala de traição, só fala de adultério. Não tenho nada contra, coitado. Espero que ela tenha sido salva no momento ali, falado com Deus, porque Deus é misericordioso, amém? Mas antes desse fato acontecer com ela, ela falou, não, ela cantava na igreja. Ela começou cantando. Como a Whitney Houston, uma cantora famosa aí dos anos 80, 90, começou cantando no coral da igreja, cantando na igreja batista lá. Mas deixou as trevas entrar. E as pessoas tentam achar que luz e trevas têm o quê? Como pode alguém ter comunhão com Deus cantando aquele tipo de música? Estou julgando, estou comentando. Poderia estar vivo até hoje, ou poderia mesmo estar na igreja e ter morrido. Porque o fato de estar na igreja não quer dizer que a gente não morre. Mas o que eu quero dizer assim, não há comunhão. Não há. Os jovens estão se envolvendo, a gente está vendo muitos maus exemplos na internet. De pessoas que dizem que são de Deus, de pessoas que falam coisas, e daqui a pouco é totalmente diferente. Esses dias mesmo tem um lugar, um pessoal famoso, entre aspas, que esses dias eu estava numa festa fantasia de gay. E o pessoal vinha cantando louvor deles aí, que a gente até surpreendeu. Quem acompanha sabe. Então o diabo, ele tem entrado para enganar. Achar que tudo é aceitável, que tudo é bonito, que Deus aceita tudo. Quem diz que Deus aceita tudo? O evangelho não veio para agradar ninguém, não veio para nanar ninguém no colo. Veio para te confrontar, veio para mostrar os nossos pecados, as nossas misérias e apontar um caminho. Ó, aqui é a salvação, para cá é a perdição. Quem escolhe a direção somos nós. Nós não podemos deixar ser enganado, não deixe ser enganado. Não há comunhão entre luz e trevas. Eu não posso servir a Deus e depois ir lá fazer coisa errada. Não há. O Espírito Santo não vai habitar, a presença de Deus não estará conosco. Deu para entender, pessoal? E aí ele diz aqui, ó, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos, o que, pessoal? Em trevas, o que, que ele diz aí? E não praticamos o quê? Não, eu tenho comunhão com Deus do meu jeito. Estou dizendo assim, porque hoje, agora, é assim, não é assim. A comunhão com Deus, quando fala comunhão, é quando você lê a Bíblia. A comunhão com Deus não é do nosso jeito, é do jeito de quem? E do jeito de Deus tem que ter o quê? Do jeito de Deus tem que ter o quê, pessoal? Santidade. Porque não há comunhão entre o quê? Não há comunhão entre luz e trevas. Como eu posso querer andar na fé? Como eu posso querer vencer Satanás? Como eu posso querer triunfar sobre o meu inimigo se eu fico fazendo a vontade do inimigo e não a vontade de Deus? Não há, é separação. E quando você toma a decisão de fazer o que é certo, você é crente radical. Ah, você é radical demais. Não tem nada demais você tomar um negocinho aqui, você é radical demais. Como radical demais? Se Deus ele diz não há comunhão entre luz e trevas. E ele diz aqui, ó, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos o quê? Nós temos que praticar a verdade da palavra. Nós não podemos, irmãos, trazer mensagens suaves para agradar o ouvido das pessoas. Eu estou dizendo da nossa igreja, não estou falando em geral. Para ter medo de perder um ou outro, aquele coluna da igreja, aquela pessoa, ai, que se falar do pecado, ela abandona, não vai ajudar aquela igreja. A nossa confiança tem que estar em Deus e não nos homens. Mas os homens estão se apegando em outros homens em vez de se apegar na palavra, em vez de se apegar a Deus e pregar a verdade. Eu sou obrigado a falar isso porque somente os jovens que vêem muita coisa na internet, tem muita mentira na internet. Muita coisa, ah, é porque Deus é amor, mas o amor de Deus se manifesta para aqueles que obedecem a sua palavra. A Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deixou o homem fazer o que quiser da vida dele e não importa, é isso? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ó, o amor de Deus. Ele deu o único filho para que todo aquele que nele crê, crê em quê? Na mensagem de salvação, do arrependimento dos pecados. Amém, pessoal? Não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse é o amor de Deus. É o homem se arrependendo dos seus pecados para pensar numa eternidade o dia que fechar os olhos aqui na terra. Então nós temos que procurar tomar uma decisão. Como eu quero andar? Não, eu vou andar na luz. Eu vou andar ligado com Deus. Eu vou tirar aquilo que está me trazendo trevas, que está me afastando, que está tirando a minha comunhão, que está me desligando da presença de Deus. Você tem que buscar essa comunhão, a presença de Deus. Rapidinho, em 2 Coríntios, no capítulo 6, olha só o que diz, pessoal. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 11, à igreja. Ele diz assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em vós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. O que que acontece? Olha aqui para mim. Eles não estavam estreitados, fechados, em comunhão com a palavra. Deu para entender ou não? Se você pegar Coríntios, a primeira carta, havia uma bagunça dentro da igreja. Então eu acabo me estreitando, me fechando com os meus próprios afetos. Aquilo que eu acho que é bom para mim. E não o que é bom segundo a palavra de Deus. Deu para entender ou não? Nós temos que, não podemos estreitar do nosso jeito. Nós temos que nos dilatar, quer dizer, abrir o nosso entendimento, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque normalmente, quando nós chegamos à igreja, nós apresentamos para Deus as nossas vontades. É verdade ou não é? Deus, eu preciso disso. Nossa, Deus, hoje me deu trabalho fazer essa lista, hein? Ó, não decepciona não, que eu passei a noite inteira escrevendo. Ó, Deus, isso, Deus, isso, Deus, isso. Quer dizer, eu tento colocar as minhas vontades para que Deus resolva. Para que Deus traga a solução. Eu fico só estreitado em mim mesmo, as minhas vontades. Se eu não for abençoado, eu não vou mais. Se eu não for abençoado, se eu não for curado, ele não é Deus. Se a porta não abrir, a palavra é mentirosa. Eu fico estreitado em mim mesmo. Está dando para entender? Não estou mudando a mensagem, quero que você entenda. Quando eu dilato o meu entendimento, quando eu abro a Bíblia e começo a ler e começo a entender que Deus, ele vai operar não segundo as minhas vontades, mas segundo a vontade, e a vontade dele prevalece, e a vontade dele se manifesta quando nós andamos na onde? Quando nós andamos na onde? Porque na luz você tem tudo. Quando você anda na luz, você tem salvação. Quando você anda na luz, você tem autoridade para repreender Satanás. Quando você anda na luz, você vence as afrontas do diabo. Porque na luz tudo aparece. As trevas não querem saber de luz. Então, quando você se dilata, você busca a palavra. Entende a palavra. Opa, Senhor, isso está errado. Senhor, isso está errado. Senhor, isso está errado. Agora eu quero fazer a sua vontade. A luz vem. O poder de Deus vem. O poder do Espírito Santo vem. E aí ninguém te segura. Até no dia das lutas você está firmado com Deus. Se você jejuava uma vez por semana, na luta você bobear, você está jejuando todo dia. Se você vinha na igreja uma vez por semana, na luta se bobear, você vem todos os dias na igreja, porque você quer vencer aquela batalha. Você está na luz, você está ligado com Deus, você está dilatado na presença de Deus ali, buscando conhecimento. Amém, pessoal? E ele diz aqui, versos 12, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, abre aspas, falo como a filhos. O Paulo escreveu essa carta tratando aquelas pessoas, a igreja, como filhos na fé. Dilatai-vos também vós. 14, ele diz, não vos prendeis a um jugo, a uma carga, a um peso. Não vos prendeis a um jugo desigual com os... Por que que ele fala infiéis? Ele não fala de pessoas que não são convertidas. Porque essa carta ele falava a quem? E Coríntios era o quê, pessoal? Era uma igreja. Essa carta falava com quem, pessoal? Falava com quem, pessoal? Então na igreja havia os fiéis e quem? Havia os fiéis e quem mais? De que lado você vai ficar? Porque alguém é infiel, se um pastor foi infiel a Deus, se um obreiro foi infiel a Deus, se um membro de uma igreja, independente da placa, foi infiel a Deus, você vai ser infiel a Deus? Está vendo? Você é crente por quê? Ah, é por isso que não sei o quê. Olha lá como aquela pessoa está praticando. Você vai ser infiel como aquela? Ao contrário, você falou assim, você tem que dizer, Senhor, tem misericórdia. Porque se essa pessoa que está sendo infiel morrer nessa condição, o julgamento vai ser mais pesado. Deu para entender ou não? Então ele diz aqui, não vos prendeis a um jugo desigual, versos 14, né? Com os infiéis. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade, ou dependendo da tradução, que comunhão tem o que, pessoal? Com a injustiça? E que comunhão, que unidade tem o que, pessoal? A luz com quem? Olha aqui para mim. Você quer ver a sua vida andar? Você quer ver as coisas começar a acontecer na sua vida? Mede a sua comunhão com Deus. Olha como anda a sua comunhão com o Senhor. Porque não há, não há, não há. Não porque Deus entende o meu jeito, não há. Não porque Deus sabe que eu tenho um lado fraco, não há. Comunhão. Ou a gente toma vergonha, busca mais a Deus, se consagra, vence a carne, para se aproximar mais de Deus, e aí sim, você vai aprender a andar pela fé e vai pisar sobre a cabeça de Satanás em nome de Jesus. Não há comunhão, não há. Deus não é conivente com as trevas. Deus não apoia o pecado. Deus não apoia, Deus ele mostra um caminho para o arrependimento. Amém, pessoal? Comunhão, não há comunhão. Não entendo, ele está assim hoje, ele está enchendo a cara, mas amanhã ele vai lá, ele ora, eu vou ajudando ele. Não há comunhão. Não há comunhão. Deu para entender ou não? Deus sabe que eu sou um pouco fraco. Ai, Deus, não há comunhão. Deus não é conivente com o erro de ninguém, por isso que ele é Senhor. Ele perdoa se houver arrependimento. Mas tem que se arrepender. Amém, pessoal? E aí nós tomamos um caminho diferente nas nossas vidas. E ele diz aqui na palavra, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com o quê, pessoal? Com as trevas. E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com quem, pessoal? Não há comunhão. Ou sobre os fiéis ou acabou. Não existe num casamento, ai, eu sou um marido meio fiel. A esposa fala, ai, eu sou meio fiel ao meu marido. Fidelidade é fidelidade, ou é ou não é, verdade ou não é. Não tem esse negócio meio fiel. Sou metade fiel. Né? Eu sou um pouquinho fiel. Eu sou um bom marido, eu sou um pouco fiel à minha mulher, sou um pouco fiel ao meu marido. Não, ou é fiel ou não é. A fidelidade, não tem fidelidade, quebrou aquele pacto, aquela aliança que foi proposto no altar. Quando nos arrependemos do pecado, você faz uma aliança com Deus declarando que abandonamos o pecado. E quando nós voltamos para o pecado, nós quebramos a aliança de fidelidade que fizemos com quem? Com Deus. E quando essa aliança é quebrada, quem entra e tem lugar na nossa vida? As trevas. Ele volta. Desperta, minha irmã, tenha comunhão com Deus. Se volta para Deus de verdade. Os tempos são difíceis. Ontem eu estava vendo um vídeo, eu nem sabia, eu estava conversando aqui com os irmãos no culto de obreiro. Estava todo mundo lá naquele lugar que infelizmente aconteceu lá em Minas. Alguns eu vi um vídeo bebendo e tal, de repente caiu uma rocha, morreu um monte de gente. Quem imaginaria que no final de semana que eles iam passear, a família ia ter velório? Nós temos que se aproximar mais de Deus, os tempos são difíceis. Tudo está acontecendo para nos distrair, para nos afastar da comunhão com o Senhor. E diz aqui na palavra, vamos voltar lá para encerrar? Por causa do nosso tempo. Voltando lá em 1 João, diz aqui no versículo 6. 1 João capítulo 1, versículo 6. Amém? Diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos o quê, pessoal? Mentimos e não praticamos o quê? Por que mentimos? Porque não há comunhão entre luz. Eu não posso louvar a Deus e depois louvar ao mundo. Eu não posso ler a Bíblia e depois ler algo picante. Eu não posso olhar algo que edifica a minha vida e algo que suja o meu espírito. Não há comunhão entre luz e trevas. Eu não posso ser honesto com um e desonesto com o outro. Ser justo com um, mas injusto com o outro, porque eu não vou com a cara dele, não. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Não há, Deus não permite. Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? Não há comunhão. Eu estava vendo aquela aquela mulher que se perdeu, até esqueci o nome dela agora, que tem uma igreja, ela falando lá, mas como pode? A Bíblia recriminar milhões de pessoas que se identificam como gay, como isso, como aquilo. Como vamos condenar esse tanto de gente só por causa da opção dele ou dela, não é? A Bíblia diz que quem crê em Senhor já está o quê? Quer dizer que nós temos que adaptar a igreja para coisas erradas dentro da igreja. Nós temos que adaptar a igreja, adaptar tudo para receber milhões de pecador que não quer se arrepender dos pecados. A igreja é para aceitar o pecador para que ele se arrependa, não para que a igreja seja conivente com seus pecados. É, porque na Bíblia só tem 3, 4 passagens. Quantas passagens tem que falar do pecado? Do erro que Deus condena? O que eu estou dizendo é para você não ser enganado. Não há comunhão, e é isso que nós temos que estar ligado. Se você tiver comunhão com Deus, irmão, se você orar, você sente de Deus quando aquilo é de Deus e quando não é. Deu para entender ou não? E ele diz aqui, ó, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele diz aqui, ó, mas se andarmos na onde? Como Ele na luz, aonde Deus está? Aonde Deus está? Então, se eu quero algo de Deus, eu tenho que estar onde? Em trevas ou na luz? Se você quer algo de Deus, vai para a luz. Sai das trevas. Abandona as coisas erradas, se tiver. Se não, fica firme até o fim, em nome de Jesus. Porque é na luz que Deus está. Deus não está nas trevas. Deus não está num copo de cachaça, não. Deus não está numa bituca de maconha, num fumo de maconha, numa carreira de cocaína. Deus não está no meio de uma roda de pagode. Porque lá não é lugar. Deus não está nas trevas. Deus não está numa prostituição. Deus, Ele está sobre a palavra, sobre aqueles que buscam a sua palavra. Sobre aqueles que querem uma vida com Deus. Porque Ele está na luz, Ele é a própria luz, ó. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, verso 7 diz, mas, se andarmos na onde? Como Ele, Ele está onde? Ele está onde? Então vai para a luz. Se você ler a Bíblia, você vai ver Deus falando contigo. Se você dobrar o seu joelho, Ele está na oração, se você buscar Ele de verdade. Se você verdadeiramente fechar os seus olhos para adorar a Deus, Ele vai estar visitando a sua adoração. Ele vai estar te renovando, porque Ele está aí na luz, meu irmão. Agora, se nós chegamos na igreja, ficamos de boca aberta, desligando. Você quer o que com Deus? Que mudança você quer na vida? Vai continuar desse jeito até quando? Ele está na luz, Ele não está em outro lugar.